Olá! Sejam bem-vindos ao Jogo Exterior número 24, o episódio onde vamos analisar as séries da Conferência Este, da primeira ronda, obviamente. Eu sou o Rodrigo e estou aqui com o Gonçalo.
E o Gonçalo está aqui para irmos esta aventura no Este. Não podemos dizer que vamos fazer uma cobaiada no Oeste e isso fica para o próximo. Mas pronto, sem mais demoras, introdução curta, vamos trabalhar.
Vamos. Bem, pá, eu acho que nós não falhámos muito nas nossas previsões, honestamente. Talvez a série dos Celtics foi aquilo que mais erramos.
E se calhar é dos Pacers.
Eu já não me recordo, eu acho que disse item 6.
Pois, nós acertámos nas equipas, falhámos no número de jogos.
É assim, mas honestamente também não estava à espera que o Sabonis não jogasse a série inteira e que por alguma razão decidíssemos pôr um jogador como o Miles Turner a jogar a 70 mil minutos por jogo contra aquela equipa, por exemplo. Mas pronto, vamos começar por que série?
Vamos começar pelos sweeps, pelas vassouradas.
É, também parece que sim. Acho que vamos.
Raptors?
Sim, aquela. Vamos perder
Pronto.
o menos tempo possível. A série que já se esperava que não fosse muito close. Os Raptors varreram completamente das Brooklyn Nets. Obviamente que foi uma série até mais engraçada do que o que se estava à espera, porque há ali muitos pontos positivos naquela equipa dos Nets. Ainda assim, nunca na vida seria suficiente para combater o depth da equipa dos Raptors, que jogam com uma rotação de 37 jogadores, o coach e o menino das águas. E honestamente, pá, quando estás a jogar sem os teus dois melhores jogadores e sem o teu starting center, digamos assim, não que eu acho que deva ser o DeAndre Jordan, mas foi para isso que ele lá foi.
O Jared Leonard teve bastante bom
Sim, teve sem dúvida.
no
Ah,
e mostrou que
continua com muito foul trouble, mas fora isso.
também é miúdo, tem que ter 22 anos, 21, 22 anos.
Já tem 23.
Mesmo assim, ainda é novinho. Tem potencial para ser melhor que o DeAndre Jordan foi na
22
carreira dele.
anos.
Acho que pelo menos defensivamente, sendo o adepto dos Clippers que viu a era de
Todos
Lob
os outros.
City e honestamente foi o melhor basquetebol que ele jogou. Acho, e estou a acompanhar este início de carreira, o Jared Allen tem tudo para ser melhor no seu prime com o DeAndre Jordan. E acho que é uma boa aposta dos Nets continuarem com o Jared Allen, DeAndre Jordan a sair do banco. Se calhar.
Também
Vamos ver
gostaria de ver.
o que é que os amigos fazem. Agora com o Kyrie e o Kevin Durant, mas foi divertido, mas foi uma série sem história, foi limpinho, limpinho.
Sim, sem muitas surpresas, não é? Lá está. Pontos positivos. Os Nets conseguiram dois jogos semi-competitivos, um que ficou por 5 pontos no jogo 2. O terceiro jogo foi e o quarto foram blowouts enormes. O primeiro,
E o primeiro também.
apesar da diferença de 24, o jogo ainda teve bastante competitivo. No terceiro quarter, que eles conseguiram diminuir a vantagem dos Raptors para menos 10 pontos. O que temos a reter destes Nets? Bem, o jogador que nós tínhamos falado para Sixth Man of the Bubble continuou a fazer prestações muito boas, do Timothée Luau-Cabarrot.
Uau, cabarro.
Joe Harris a mostrar que é um starter em qualquer equipa da NBA, sem dúvida. Caris LeVert
Caris LeVert.
com cada vez mais
Ou melhor,
criação.
Michael Jordan, LaVert.
Michael Jordan, LeVert e sem dúvida com melhor criação de shots e com muito, mas muito potencial para playmaking, que nesse jogo, no segundo jogo da série, não, no primeiro jogo da série teve 15 assistências. E o próprio Crooks também não foi muito mau. Fora isso, acho que é mandar Tyler Johnson e o seu contrato de assalto à mão armada embora, que foi um roubo.
Sim, se não fosse pelo contrato dele, era uma mais-valia, porque também teve mal a bubble toda. Não foi certamente o pior.
Pois,
Então.
acho que é juntar mais um ou dois shooters e acho que a equipa fica, pá, pronta para o ano que vem, honestamente. Mas este ano, já se sabia o que é que iam, foram aos playoffs apenas porque a conferência esta está uma palhaçada. E Lá está, foi uma vassourada. Acho que nós dissemos 4-1, 4-0 ou 4-1, já não me recordo bem do meu palpite.
Sim.
Mas...
O máximo que roubavam era um. Yeah, era
o máximo que roubavam
4-0,
era um jogo e mesmo assim. Mesmo com o Kyle Lowry ilusionado, não conseguiram fazer melhor do que perder por 35 pontos no último jogo, portanto não parece que tínhamos estado muito mal nesse sentido. Bem, a outra série, outra das duas outras séries que foi 4-0, os Heat, não é?
Sim.
Não estava à espera, mas
nem
sem,
eu.
Sem Sabonis, e acho que o nível ia baixar muito. O Oladipo
tem um Victor
não
Oladipo.
Joga.
Atípico.
Não joga,
atípico.
Sim, e não joga muitos minutos nos primeiros dois jogos. Depois é que, ah, se calhar temos que meter o jogador que está semi-ilusionado para coisas.
Deixa.
Não é aqui que ele ia ganhar ritmo, de certeza. O Malcolm Brogdon é assim, é um jogador excelente, mas que
sozinho não.
Sozinho com o TJ Warren, não me parece que vá tornar uma equipa minimamente contender. Acho que
e,
o Sabonis
Warren
tinha sido muito
encontrou muito yeah, mas o TJ Warren também encontrou a sua Kryptonite, não é?
É assim, a maior parte dos jogos foram close, vai lá, tipo, dois dos jogos foram por menos de 10 pontos, outros foi por 12 e outros também foi por 12, mas é assim, foram jogos bem disputados, estás a ver? Não foram aqueles blowouts que nós vimos como os Nets. Agora, nos jogos em que, de facto, os Pacers tiveram alguma hipótese, foi jogos em que conseguiram fazer com que o pick and roll do Jimmy Butler e do Bam Adebayo não funcionasse. E também foram jogos em que o Malcolm Brogdon vestiu as calças e o Oladipo já jogou minutos significativos. Portanto, no terceiro jogo, que foi o jogo que eu achei que fosse mais close, ficou por 9 pontos, foi o jogo em que o banco dos Pacers quase não jogou tempo nenhum. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que esgotaram os starters para Chuchu, 2 dias depois estavam ali completamente rotos para levar a 4-0. O Miles Turner não tinha ninguém que facilitasse a offense dele. Ele é um jogador que é... Para a posição dele, eu acho que ele é bastante bom a lançar triplo. Atenção, ele até tem tido números bastante decentes estas épocas, mas que não tem ninguém que fosse um facilitator, digamos assim, para o seu jogo ofensivo. E defensivamente tiveram muito aquém, eu acho que foi isso que falhou. A gestão do Malcolm Brogdon, se calhar, e de um bocadinho ali do Miles Turner. O Oladipo está limitado, honestamente. Estava a fazer muito 7 seconds offense e muitos shots contestados, um bocado por causa daqueles playoffs que ele fez há 2 anos atrás, em que tinha que fazer esses shots porque senão os Pacers não iam a lado nenhum. Mas ainda assim, acho que a equipa Pone está num bom spot, honestamente. Acho que trocarem o Miles Turner... Eu não queria que eles trocassem, atenção, porque eu acho o Miles Turner um jogador muito interessante, mas acho que se eles trocassem o Miles Turner ou o Sabonis, por exemplo...
Acho que eles já não trocam o Sabonis.
Também não me parece, mas...
É, acho que eles estarem a trocar o Sabonis a dar um tiro no pé. O homem foi All-Star este ano, foi o melhor jogador da equipa de longe. Talvez possa ser o que tem mais valor, mas se eles querem realmente dar o next step, não é trocar o Sabonis. Por isso, quem vai ser sempre trocado nessa equação vai ser sempre o Miles Turner.
Também há uma possibilidade de trocar o Oladipo, também já foi falado. O Oladipo ser uma terceira peça num contender. Acho que sim, acho que é um jogador excelente. E espero bem que o ano volte ao nível do All-Star que era há 2 anos atrás. Ainda assim, estás a falar de um jogador que já tem 28 anos e que este ano não ajudou nada para o seu contrato, não é? Ele já vem para a NBA tarde, já vem para a NBA com 22 anos. Depois ainda ganha MIP, não é?
Uhum.
E depois torna-se uma estrela, digamos assim, porque ele já foi 2 times All-Star. Não sei se já não foi mais, agora não me recordo, mas...
Não, acho que estás bem.
E ainda assim é um jogador que eu acho que ainda pode evoluir bastante. Eu acho que aquilo que vimos o ano passado era só o início do seu prime. Teve uma lesão gravíssima que, pronto, regrediu esse processo, mas os Pacers fazendo uma troca ou outra, eu acho que estão num muito bom caminho. Os Manz Holiday foram uma adição super interessante à equipa, tanto o Justin como o Aaron provaram que o Aaron, que pode ser um starting point guard, infelizmente está atrás do Malcolm Brogdon, por isso pá, nem todos podemos ter o talento que o Malcolm Brogdon tem, mas é assim, esta série não reflete o que eu acho que os Pacers podem jogar de todo. Tanto que qualquer equipa, eu acho, nesta primeira ronda estava com mais receio de apanhar os Pacers.
Exatamente,
porque às vezes os Sixers.
Foi tudo até mal estar. Duas vezes.
Portanto.
Ali.
Sim, foi duas vezes, não foi?
E três vezes ao League. Ao Rookie, uma vez ao Defensive e ao NBA.
Há dois anos, ao NBA, exatamente.
Sim, sim. Foi o mesmo ano que foi ao Defensive First Team.
Pronto, e podemos ver aqui.
E que foi no ano em que foi a MIP, exatamente.
Ah, e merecido completamente.
Ah, sim, isso sim.
Mas pronto, temos aqui um shooting guard que é muito bom, um grande two-way player que tem muito valor, honestamente. E honestamente não me importaria que eles trocassem o Oladipo. Nada. Acho que se conseguissem um jogador imediato que já estivesse pronto e que não precisasse agora se calhar de um tempo de recuperação ou whatever, seja porque for, ou trocasse o Oladipo e o Miles Turner por agora não tenho aqui nenhum jogador em mente, teria de ver, até podemos falar sobre isso no outro episódio, mas acho que juntar uma pecinha ali ao Malcolm Brogdon, ao Sabonis,
olha, pelo Ben Simmons.
Não, porque ele já tem o Malcolm Brogdon, é assim. Tu não queres o Ben Simmons a jogar fora de point guard, honestamente.
Pois não, mas preferia ter o Ben Simmons a ter o Malcolm Brogdon.
É pá, é complicado. O Malcolm Brogdon é shooter, mano. Ben Simmons não é.
Tá bem, mas o Malcolm Brogdon pode muito bem jogar a dois.
Não, o Malcolm Brogdon é um... É pá, não. Não quero. Não quero aceitar isso. O Malcolm Brogdon é um point guard. E é um muito bom point guard.
Tá bem, mas se tivesse de escolher entre um e outro?
Não escolhia. Neste momento não escolhia o Malcolm Brogdon. Essa época fantástica.
Não vale fazer birras, Rodrigo Lourenço.
Vou fazer birra porque o Ben Simmons, apesar de ser top 5 defensive player da NBA, o Malcolm Brogdon é incrível, tem um court vision incrível e é um bom shooter.
Court vision incrível também tem o Ben Simmons.
É pá, pois tem, mas...
Se calhar o melhor base a defender...
O Malcolm Brogdon foi calhar... o segundo gajo da NBA este ano em assists per game, man.
Não olhando muito para isto, se calhar o melhor base a defender da liga
é o Ben Simmons.
Sim.
Aqui. Tipo, só o Ben Simmons e o Marcus Smart, nem sequer há mais nenhum sequer nessa conversa.
Epá, havias o Alonso e tinhas o...
Não, mas não é porque o Ben Simmons...
O Mike Conley há uns anos, mas sim.
Ninguém defende as 5 posições.
Não, mas o Ben Simmons é mais próximo.
Sim, o Ben Simmons defende as 5 posições. A questão é essa, é que tu, o Ben Simmons, ainda há pouco tempo surgiu um artigo, já não me lembro se foi no Score ou whatever, que dizia mesmo que o Ben Simmons, ele ficou em terceiro em Defensive Player of the Year Voting, e ele é o único jogador de todos que vai sempre para o Best Player Available quando está dentro de campo. Seja quem quer que esteja no campo, se tiver o LeBron vai para o LeBron, se tiver o James Harden vai para o James Harden, se tiver o Giannis vai para o Giannis. Por isso é... podemos ver a confiança que toda a gente deposita nele, mas também não nos podemos esquecer que o Ben Simmons também ainda é um jogador muito jovem e que estamos com bastantes aspirações, né, nele, e para estarmos a colocá-lo neste patamar já é uma coisa absurda. Mas pronto, chega de falar do Ben Simmons e do Malcolm Brogdon. Sim, eu acho que os Pacers para o ano ainda vão fazer mais estragos, honestamente, e eu também gosto disso. Acho que são um franchise humilde e que sempre foi tipo construindo a sua equipa às pecinhas, não foi preciso tipo buscar um candidato, oh sim, agora vamos buscar o LeBron ou whatever. Sempre quiseram subir aos poucos, ir buscando peças que fossem completando o puzzle deles. Infelizmente tiveram este atraso da lesão do Sabonis, e eu acho que sem essa lesão a série tinha sido muito mais competitiva, porque eu acho que faltou ali alguém para defender o Bama Adebayo, sem dúvida.
Sim, tínhamos um potencial para ter uma série como temos do outro lado, entre Denver e Utah.
Sim, que espero bem que falemos daqui a 2 ou 3 dias, que vai ser incrível. Vamos perder 45 minutos só a falar disso. Bem, agora vamos falar do Zito, né? Já falámos muito sobre os Pacers. Acho que só terminando o argumento sobre os Pacers, acho que tem um banco bastante capaz, e com os rookies deste ano, como o Elias Johnson e o Goga Bitadze, quando conseguirem minutos, acho que ainda vão ser melhores. A não esquecer também que ficaram sem o Jeremy Lamb a meio da época, que também estava a fazer uma época bastante interessante. Por isso, yeah, acho que para o ano, sem dúvida, os Pacers conseguem surpreender. Do lado do Zito, epá, o que já se esperava, não é? O Jimmy Butler a ser um dos jogadores mais inteligentes da NBA, um dos melhores two-way players da NBA, a conseguir fazer com que... Só no terceiro jogo desta série tivesse 20 lançamentos livres, coisas que só vemos do lado de James Harden, não é? A verdade é que conseguiu dar fallout e conseguiu meter muitos jogadores dos Pacers em foul trouble logo no primeiro e segundo períodos em muitos jogos, e é por isso que também eles ficaram muito curtos nas rotações. Depois tivemos um Dragic muito inteligente, que faz lembrar os tempos dos Phoenix Suns e no início do Zit.
Teve uma série fantástica.
Temos um Tyler Hero que parece que cresceu mais nesta quarentena do que de qualquer outro rookie deste ano. Tem estado incrível a fazer 17 pontos por jogo, a lançar 36% de triplo, nada mal. A vir do banco, atenção, esqueci-me de referir esse facto, o Tyler Hero veio sempre do banco. 32 minutos e 17 pontos por jogo.
Como é que foi a lineup deles? Que eu já me esqueci. Inicial, normalmente.
A lineup deles era com o Dragic.
Era Dragic.
Pois era, Duncan Jimmy Robinson, Jay Crowder, Jimmy Butler e Bam.
Pois, com o Iggy e o...
O Myers Leonard está lesionado, por isso não jogava.
Yeah. O Kendrick Nunn também jogou muito pouco.
O Kendrick Nunn, houve jogos em que nem jogou, sim.
Yeah, jogou muito pouco. Não vê no jogo 3.
No jogo 3 ou no
jogo 4?
No jogo 3 ele não jogou.
Então foi no jogo 4 que o vi.
Ele não jogou no jogo 4, não jogou no jogo 3. Depois, no jogo 4, ele jogou 15 minutos. Ainda teve uma prestação bastante interessante, só que foi um bocado já em dead time, honestamente. Depois, o Iguodala foi mais aquela cola defensiva, não é? Ele já estava a guardar para os playoffs, como nós já sabíamos. O Derrick Jones Jr. também, como veio de uma lesão e como não é de todo o perfil para jogar contra os Pacers têm um lineup muito, muito atlético e que conseguiam parar aquelas entradas do Derrick Jones Jr. Preferiram jogar com um lineup, os Heat jogaram assim com um lineup mais espaçoso, digamos assim, com o máximo de shooters possível, e é por isso que jogaram também bastante tempo com o Olynyk, com o Duncan Robinson, com o Tyler Hero, com o Jay Crowder. São todos jogadores que são excelentes shooters. Duncan Robinson, o próximo coming do Larry Bird, que está a lançar 45% de triplo nos playoffs, e que lança 44% de carreira. Perdão. Pronto, acho que é assim. Bam Adebayo já estava no nível que nós estávamos à espera. Eu acho que um jogador que é All-Star mostrou porque é que foi All-Star. Ainda assim, acho que teve a inteligência para se adaptar a partir do jogo 1, a perceber que, ok, eu não posso só fazer drives até ao sexto porque estou muitas vezes a fazer faltas ofensivas, estou muitas vezes a não conseguir os 2-on-1s, estou muitas vezes a não conseguir encestar porque eles têm ali muitos shot blockers do outro lado. Conseguiu adaptar o seu jogo, conseguiu muitas vezes fazer aqueles hook shots, aqueles ganchos, forçar o adversário a defendê-lo fora da zona do cesto, para depois passar a bola muitas vezes, que ele também é um jogador que, apesar da posição de center, tem uma muito boa visão de jogo, e é por isso que ele está a dar average a mais de 5 assists só nos playoffs. Foi uma coisa que nós vimos ele a crescer ao longo destes 3 anos que está em Miami, e é a sua court vision, e só acho que deva sem dúvida melhorar o seu jogo fora daquela zona do garrafão, vá, como lhe chamemos, porque eu acho que, apesar de ter tido inteligência para se adaptar às necessidades que o jogo precisava, ainda lhe falta a completar essa parte do seu jogo, e se nós exigimos mais do Ben Simmons ofensivamente, temos que exigir mais do Bam ofensivamente, que é um jogador que ainda é muito limitado, não tem um jump shot minimamente, então fora do jogo exterior, então é zero. É zero mesmo. Por isso acho que, se somos exigentes o suficiente com o Ben Simmons, também o deveríamos ser com o Bam Adebayo, porque são ambos All-Star e são ambos two-way players, e não podemos ter esta dualidade de critério. No entanto, acho que foi uma série muito boa para ele também. Ofensivamente nem tanto, mas defensivamente ia ganhar aqueles ressaltos ofensivos e defensivos. Sim, sem dúvida que foi absurdo. No último jogo agarrou nada mais nada menos do que 6 ressaltos ofensivos e dominou completamente aquela zona debaixo do cesto, porque lá está, o Miles Turner muitas das vezes não podia estar a defendê-lo, fazia switches debaixo do cesto com qualquer outro jogador que estivesse a ameaçar lançar um triplo, porque lá está, o Bam Adebayo faz muitas vezes esses passos para o canto, e quem é que defende o Bam Adebayo debaixo do cesto e nos ressaltos ofensivos se não o Miles Turner naquela equipa?
É a falta que faz o Sabonis.
Apesar de terem jogadores muito atléticos, não é? O próprio Justin Holiday é muito atlético e tudo mais, o Oladipo também, o Aaron Holiday é um bocado mais acanhado e lingueirinhas e tal, mas sem o Goga Bitadze, que se calhar é o segundo jogador mais forte que lá está, sem o Sabonis, sem o Jeremy Lamb, acho que não havia muita hipótese, e é por isso que também o Bam pôde dominar tão bem debaixo do cesto, não ofensivamente, mas defensivamente. E pronto, acho que conta muito a história desta série, Jim Butler a ser um jogador super inteligente e o Bam Adebayo a abusar completamente do físico dos oponentes.
E pronto, a última série das vassouradas, Celtics Sixers, acho que não tem muito. Pronto, se pegar.
Não estava à espera, honestamente.
Foi... Mas... Também não estava à espera que fosse 4-0. Mas... a falta da ofensiva naquela equipa também. E um playmaker, faz-lhes falta tanta coisa naquela equipa dos Sixers, sem Ben Simmons. Acho que Ben Simmons tinha sido uma série completamente diferente. Não sei se eliminavam, mas ia a 6, 7 jogos, à vontade. E mostrou-se a falta de Ben Simmons, que faz aquela equipa dos Sixers. O Embiid tentou.
Mas... O Embiid bem tentou, sim.
Não dá. A única posição que eles tinham uma vantagem, vá, seria aí. Mas não dá. O Tatum teve o porquê de ser uma das revelações da temporada, por assim dizer, neste nível alto, super alto, superstar, pode assim dizer. E pronto, os Celtics arrumaram bastante bem os Sixers, fizeram tudo. Brad Stevens a mostrar que sabemos jogar xadrez também. E aproveitar as vantagens que tem sobre a equipa dos Sixers e bem, maximizando-as. Até o Brandon Wanamaker jogou bem, né?
Já nesta casa não falamos mal do Brandon Wanamaker.
E pronto, não deixou que a única vantagem que tivesse na equipa fosse explorada muito.
Portanto, coisas a reter. À exceção do segundo jogo, foi um completo blowout, que os Celtics começam a partir do segundo período. Estávamos a perder por 15 no início do first. Eu estava mesmo a pensar, pronto, vá, a série agora vai começar a equilibrar, vamos, não sei o quê. De repente, no segundo período, tiramos esta 15 point deficit para uma 15 point deficit para nós. De repente, no terceiro período, já estávamos a ganhar por 25 e eu, ok, este vai ser o tal jogo. A exceção do segundo jogo, foram todos jogos muito, muito equilibrados. O último jogo foi apenas por 4 pontos, em que os Celtics estavam a perder nos últimos 4 minutos. Mas o Cardiac Kemba ligou o turbo.
O motor.
Aquilo que eu disse sobre o Daniel Tyes e o Joel Embiid, em dois dos 4 jogos viu-se que foi o Daniel Tyes a conseguir com que o Embiid estivesse em fall trouble muito cedo e a condicionar assim o resto do jogo. No entanto, claro que foi abusado completamente fisicamente e o Embiid fez uma série absurda. Depois, Tobias Harris a mostrar que mesmo quando não marca, e claro que ele não merece o contrato que tem de 7 mil milhões de dólares.
32.
É quase igual. Está a melhorar como jogador, sem dúvida. Houve um jogo em que teve imensas assistências. Acho que esta equipa, mantendo este core com Josh Richardson, com Ben Simmons, com Tobias Harris, com Joel Embiid, é uma equipa que pode ir às finals da NBA. Agora,
o ano ainda vai ser mais complicado.
Tem é que decidir o que fazer com este contrato do Al Horford. É assim, quiseram pagá-lo para fazer um counter ao Giannis, nem sequer apanharam o Giannis, portanto.
Só se tivessem tancado para a oitava.
Para depois de uma regular season que foi um desastre, acho que nos playoffs deviam ter mostrado mais. O Alford e o Tobias Harris não podem de todo estar tão maus ofensivamente como foram. E o banco do Sixers só ter o Alec Burks também não pode ser. Durante o ano eles precisaram de shooters. Perdão, utilizaram e bem o Furkan Korkmaz. Ele que nestes playoffs não fez sequer um único point per game. Lançou 0% de campo, 0% de triplo, só deu a tempo de um shot e um free throw. Portanto, não sei, acho que os Celtics estavam a permitir muitas vezes open shots porque sabiam que os Sixers iam vacilar. E com razão, não é? Mike Scott não jogou nada, não jogou tempo nenhum, que é um jogador que, assim, eles não podem jogar com 6-man rotation, honestamente. Eles precisam de shooters. Shake Milton foi bastante interessante, mas continua a ser um point guard secundário. Nunca na vida o Shake Milton é o defensor que é o Ben Simmons, nunca na vida é o passer que é o Ben Simmons, não é o shot creator que é o Ben Simmons para os teammates. Por isso, pá, mostrou muito o valor que o Ben Simmons tem nesta equipa e o que é que ele faz falta. Por isso, espero que para o ano deem mais uma tentativa e que não... E agora que deram fire no Brett Brown, que não mandem tudo ao ar e que não troquem a equipa inteira, porque acho que não é isso que está a faltar. Acho que sim, o Al Horford é mal emprego, o dinheiro, mas fora isso, acho que tem uma equipa bastante capaz e rodear o Ben Simmons, jogadores bastante capazes como, e bons shooters, como o Shake Milton, o próprio Alec Burks também tem evoluído bastante, Furkan Korkmaz, o Josh Richardson, o Tobias Harris também, que é muito bom shooter. Não que estes playoffs tivéssemos visto isso, não é? Mas pronto, isto foi um caso muito invulgar. E acho que não é de deitar a cabeça abaixo, não é? Tudo aquilo que o Tatum fez nesta série é um bocado o que nós já estávamos à espera. Ninguém consegue defender o Tatum, é um bocado absurdo. He's only 22, não é? É o que se costuma dizer. E mostra um grande crescimento tanto do Tatum como do Jaylen Brown em termos de postseason. Sem dúvida que temos aqui um combo que é incrível e espero bem que agora na segunda ronda continuem a mostrar o que fizeram nesta primeira. Queres dizer uma cena sobre esta série?
Não, acho que foi só mesmo a surpresa, não é?
Ok. Tranquilo, é pá, o normal. Agora, pronto, podes falar aí dos Bucks.
Pronto, era para ser a série que de certeza aqui também ia ser uma vassourada, mas os Magic surpreenderam bastante no primeiro jogo, mas depois não conseguiram acompanhar. Giannis abre o turbo. Pronto, não há ninguém a culpar. Sendo muito breve, não há muito para falar, mas eu acho que esta equipa é muito Giannis dependente. E vê-se isso quando o Giannis entra em fall trouble ou sai. As equipas conseguem reduzir bastante o seu déficit de pontos. É por isso que eu acho que esta é uma equipa que, se for às finais, com jogadores que conseguem pôr o Giannis em fall trouble nas ambas equipas de LA, que são as favoritas para ir, e partindo do princípio que tudo corre como planeado, será uma delas a ir, não é? Os Bucks não são a equipa para aguentar com nenhuma delas numa série de 7 jogos por causa da sua dependência de Giannis. Há rotation players que estão a jogar bastante bem, como o Dante, o Pat
Pat McConaughey.
Exatamente, obrigado. Mas o Chris Middleton tem que dar o seu step up se quer realmente ser o número 2 naquela equipa.
Eu tenho visto isso. É assim: há ali 3 jogadores que são a chave defensiva: é o Brook Lopez, o Dante DiVincenzo ou o Giannis. O Brook Lopez agora a série já acabou. Foi bastante melhor ofensivamente do que eu estava à espera debaixo do cesto. Ele normalmente tinha estendido o seu jogo para muitas das vezes ser um 3-point shooter. Os Magic conseguiram combater isso um bocado e forçaram-no a entrar ali dentro da zona do garrafão, e ele mesmo assim fez um trabalho muito bom ofensivamente lá de baixo, a ganhar muitos ressaltos ofensivos importantes, a conseguir aqueles layups importantes sobre o Vucevic. No entanto, tudo o que disseste sobre o Giannis é verdade, e aqueles jogos que nós vimos juntos mostraram muito isso. A partir do momento em que o Dante e o Giannis se sentavam, a equipa parecia outra e parecia que eram basicamente uma equipa vulgar.
É a terceira equipa do jogueiro.
parecia uma equipa vulgar que só queria forçar 3 point shots e que não sabia bem o que fazer quando tens ali o LeBron branco, Evan Fournier, a lançar do meio da rua. Estavam um bocado apáticos quanto a essa reação. Jogadores como o Kyle Korver, que são jogadores que são sempre uma ameaça ofensiva, e jogadores como o Ilyasova também, estavam a apanhar bonés completamente. Os Magic estavam, principalmente o Fultz, sempre que ele queria fazer um ataque ao cesto, quer fosse para encestar, quer fosse para passar para o canto, quer fosse para fazer um pick and roll, fazia à vontadinha. Até o Terrence Ross, que parecia o Michael Jordan, contra aquele tipo de jogadores, parecia. O Chris Middleton, então, acho que foi a desilusão da série, no entanto. E acho que, sem dúvida, que o Giannis, se não se puser a pau contra jogadores mais inteligentes, como ele, se for às finals e apanhar, por exemplo, um AD, um James Harden, um Kawhi Leonard, um Paul George, vai todos os jogos sentar no segundo período, logo cedo, com 2, 3, 4 faltas, e isso vai condicionar sem dúvida aquele estilo de jogo, porque os Bucks não têm ninguém que seja, digamos, físico o suficiente para combater aquele tipo de jogadores. E se não tiverem o Defensive Player of the Year contra os melhores, os top 5 jogadores da NBA, esta equipa não vai longe. Por isso acho que ele tem que ter um bocadinho mais de cabecinha, e sem dúvida que precisam de dar na carola do Eric Bledsoe em termos ofensivos, do Chris Middleton em termos defensivos, e para ele se calhar alinhar ali os olhos, que ele está um bocado piso e está a lançar mal, muito mal.
Resumiste bastante bem. É mal, muito mal.
Sim. E depois também, se calhar, honestamente, acho que também está a falta de experiência do Budenholzer. Está a vir ao de cima. Ele que o ano passado ganha na primeira ronda a brincar, não é? Mas depois na segunda ronda encontra o Celtics.
Mas não era difícil. Sim, sim. Contra quem? Para botar os Pistons, não foi?
Sim, sim. Sem o Blake Griffin. Depois ele que vai para a segunda ronda, apanha os Celtics e leva um baile de bola do Brad Stevens. Portanto, é assim. Quando nós temos o segundo jogador que lança melhor triplos nesta equipa, nos playoffs, é o Giannis. E quando sabemos que alguma coisa está mal, o Giannis lançou 39% na série.
Rapazes. Também é um bom sinal. O Giannis lançou 39%. Mas é que nós estamos a dizer, um jogador que só recentemente começou a pôr no seu arsenal o 3-point shooting, não é? Até porque a equipa foi construída à volta dele, tendo em conta essa falha no jogo dele, por isso é que o Brook Lopez só faz duas coisas, defende e manda triplos.
Não foi o que fez nesta série, mas sim, era para isso que ele lá estava.
Sim, mas é para isso que ele lá estava, e a equipa toda, tirando o Giannis, não é? Se calhar um bocadinho o Eric Bledsoe, mas o Eric Bledsoe não costumava ser assim tão mal mandar triplos. A equipa é toda construída à volta do Giannis para isso. São jogadores capazes de mandar triplos, com boa eficiência. Especialmente o Chris Middleton, não é? Um jogador que teve no 3-point contest, se não me engano.
Sim, sim, que faz uma época 50-49, a época passada, tem 39% de carreira, ainda assim.
Epá, é muito fraco. É uma equipe muito Giannis dependente. E isto, agora, com os próximos adversários, sendo quem são, que são... Outra vez nas semifinais. Não era isso que eu queria dizer, mas são adversários que são capazes de dificultar bastante a vida aos Bucks. Têm muito bons matchups para eles. Têm um muito bom banco para eles. Vai ser complicado.
Em termos defensivos, não acho. Acho que só o Iguodala é que pode ser perigoso em termos defensivos.
Tens o Jimmy Butler.
Mas isso não é do banco. Eu estou a falar quando tiverem os second units em campo.
Sim. Mas defensivamente também... vamos ver. Há jogadores que estão a lidar step-ups enormes. Mas também não sabes se o Wiggy começa, se é o Jay Crowder. O Jay Crowder também é uma defesa bastante capaz. Mas pronto. Não sabemos como é que vão os matchups. Temos que esperar até hoje.
Até hoje. Até mais logo.
Mas
certo e sabido é que acho que aquilo que eu estava a falar do Budenholzer é que ele teve um bocado mal nas rotações, honestamente. Acho que o Robin Lopez jogou muito poucos minutos, por exemplo. Jogava apenas 2 minutos. Tínhamos muitas vezes o Giannis a ser o center, que acho que também falhou bastante, porque o Giannis pode ser o matchup do Vucevic sem ser o center, por exemplo. Tínhamos muitas vezes o George Hill, que foi dos melhores jogadores da série, sem dúvida, a ser mal aproveitado, em rotações com rotações que eram do género George Hill, Marvin Williams, Pat McConaughton, Kyle Korver e Giannis, que não se percebe, teres 4 bench players. O Dante, que às vezes foi uma liability em termos ofensivos, mas que sempre foi dos melhores jogadores defensivos da série. No primeiro jogo só jogou 12 minutos. Ele que estava a defender, era o único jogador que estava a conseguir defender o Fournier e os passos que o Fultz estava a fazer. Eu não percebo esta insistência do Budenholzer em meter o Pat McConaughton. Não, é Pat Connaughton, McConaughton é o outro.
Sim.
Disse o Pat Connaughton.
Estavas a falar com o McDermott.
Em vez do Dante, honestamente. E muito menos porque é que põe o Ilya Sova muito tempo, que é um jogador que contra os Magic não fazia o mínimo sentido. Ele que é um jogador que quer alargar o passo do campo, tudo mais, também quer lançar, blá blá blá, mas que já não é um jogador propriamente jovem. E já não é um jogador que consegue fazer ataques ao cesto, muito menos. Era aquilo que era preciso contra os Magic, honestamente. Porque os Magic, esta equipa dos Magic, apesar de ter muitos jogadores que são o zero à esquerda, continua a ter jogadores bastante capazes em playmaking,
Ainda tem um All-Star.
Sim, tem um All-Star que, sinceramente, depois desta série, he's gonna get paid. Atenção. Ele vai ter o grande contrato.
Mas
Ele vai ter o grande contrato dele.
já foi bem pago.
Sim,
Não
mas.
foi pago esta off-season.
Sim, mas. He's gonna
Vai receber
get
alguma
paid.
extensão.
Tipo. Imagina, eu não sei quanto tempo durou o contrato dele, eu acho que são 3 anos. Mas eu
Posso
queria
tentar
dizer com
ver aqui.
he's gonna get paid é he's gonna get paid somewhere else. Eu acho que vai haver troca ou whatever, porque estamos a
Epá,
desperdiçar o
assim.
Prime Vucevic numa equipa como os Magic quando
E
não vai sair dali nada.
sim,
Pois.
o homem está. Não, o homem tem é 4 anos.
Sim, eu ia dizer 3, mas ok, são 4, perdão.
Esta, a próxima, a outra e a outra.
Epá.
100 milhões.
Espero bem que
Mas
tenha sido 3, mas pronto.
era terceiro jogador para um contender. Vamos ver. Como é que estas coisas seriam feitas assim?
Os números que ele está a fazer estão-me a fazer lembrar Kevin Love Timberwolves, percebes? Portanto, eu acho muito bem que ele
Jogador
seja dispensado.
bom é sempre é aquela coisa do jogador bom equipa má.
Sim. Claro que se calhar se ele fosse para uma top 5 team na NBA, os números caíam ou whatever, mas. Parece-me que ele é um jogador que está cada vez melhor e não me parece que vá ser nos Magic que ele vá alcançar nada. São jogadores muito. Com estilos de jogo muito diferentes, todos, começando pelo Jonathan Isaac, depois para o Fultz, depois para o Vucevic, depois para o Aaron Gordon, que parece que estamos um bocado a montar Legos no centro comercial, naquelas caixinhas que havia lá que era tudo de uma cor diferente. E depois, pior, para mim, o pior take desta série, que eu acho que foi. Eu não sei o que deu ao treinador dos Magic, mas é uma coisa que eu passei horas a gritar com isto, foi. Porque é que o Gary Clark está a tentar defender o Giannis? O Gary Clark, sim, aquele jogador que tem de
Sim,
carreira
nós
13 minutos por
falamos
jogo,
disso.
sim, aquele jogador que tem de carreira 3 pontos por jogo, sim, esse mesmo.
Exatamente.
Aquele jogador que não jogou nada na regular season, sim, esse mesmo. Que agora nos playoffs joga 30 e tal, joga 30 minutos por jogo e defende o Giannis, o melhor jogador da NBA, discutivelmente. Sim, esse mesmo. Não sei o que é que se passou pela cabeça do treinador dos Magic. Acho que esse é outro que também já está a ficar senil.
Já me esqueci.
A começar por ter o Terrence Ross no banco, e James Ennis e Gary Clark a starters. Mas pronto, não é? A inteligência dos treinadores às vezes é uma coisa que pode e deve ser contestada. O Mo Bamba, que é um muito melhor matchup nesta série. E que era muito melhor nesta série para alargar o campo e para defender o perímetro, que é tudo aquilo que os Bucks querem. Não foi, não jogou um único minuto. E acho que também já está na altura dele ser trocado, porque isto é um kinda disrespectful. Nós podemos ver, o Mobamba não era o jogador que era o Bol Bol no college, mas os status do Mobamba no college também eram incríveis. Ele chega à NBA e faz uns jogos bastante interessantes o ano passado. Este ano não jogou nada. E não foi por lesão, atenção, ele teve lesionado o ano passado, mas este ano não foi por lesão. Não consigo compreender, honestamente. Portanto, acho que está na hora dos Magic também clicarem ali no botão do reset. Estamos numa posição em que eles estão a chegar à 7ª seed, à 8ª seed ou 7ª seed, whatever. Joinha, tudo muito bom, vamos sempre aos playoffs, somos os maiores, levamos 4-0 na primeira ronda, vamos para casa mais cedo. E depois não têm picks nenhumas, não aproveitam as picks. Epá, é muito complicado. Acho que é um franchise que está...
É o outro Pistons.
Sim, só que os Pistons este ano fizeram a decisão correta. Enquanto...
Sim, fizeram um bocadinho tarde demais. Tem aquele contrato enorme do Blake Griffin, mas é complicado trocar um homem lesionado, não é? Mas,
sim, mas encontraram, mas o Blake encontraram um valor no ciclo. O Blake saudável é bom, mano.
Sim, lembro, a época passada ele teve uma época em situações normais.
A melhor era da sua carreira.
Fica à vontade. Falar de um jogador que eu tinha muito querido, não é? Foi por causa dele que eu comecei a ver NBA também. Um bocadinho. Isso é uma coisa um bocadinho estranha de dizer, uma pessoa começou a ver NBA por causa do Blake Griffin. Mas pronto, New York já vão dizer afundantes. Encontra valor no Christian Wood, encontra valor no Sekou. Vamos ver como é que eles fazem agora, como é que vai ser o draft deles.
Eles têm peças interessantes, que claro que ainda são muito jovens. O Wood, o Sekou Doumbouya, o Luke Kennard também ainda é muito jovem. Tem estado a melhorar de época para época. Se tivessem jogado os jogos todos e ele tivesse continuado a melhorar, quiçá um candidato a Most Improved Player, como nós falámos no início da época. Pronto, lá está. Os Magic, acho que para o ano deviam tancar. Era trocar o contrato do Vucevic, dar restart com o Markel Fultz, ver o Aaron Gordon por uma última vez se ainda dá alguma coisa. Se não dá, trocá-lo no fim da época ou mandá-lo para as covos. Se no Fultz também não der, foi um high risk, não, foi um low risk high reward que eles fizeram. Foi uma troca do Fultz por umas batatas fritas. Portanto, ótimo.
Sim, das melhores coisinhas que eu sei lá, juntamente com o Jonathan Simons.
Jonathan Isaac.
A Jonathan Isaac estava-me a trocar pelo outro. Também jogou lá.
Uhum, sim.
Que era do Spurs.
Era do Spurs, sim. Eu até gostava dele, sim. Tenho pena que ele tenha sido da NBA, mas pronto.
Também, eu gostava bastante, ele era um jogador bastante eficiente, um jogador de Spurs mesmo, é aquele jogador protótipo de Spurs.
Yes.
Mas pronto, com esta ronda estamos resolvidos, queres dar aí umas previsões para a próxima? Já sabemos, há uma que já começou, pronto, os Celtics ganharam o primeiro jogo, um jogo atípico dos Raptors, mas não querendo analisar esse jogo...
Ainda, eu diria Celtics em 6 na mesma.
Em 6, 7, sim, 6, 7.
Tudo porque eu acho que o Kyle Lowry está... Está em baixo de forma, muito a seguir a sua lesãozinha.
Também, mas também teve uma lesão.
Sim, é isso, temos... atrás da lesão. Atenção, que ele mesmo que não tenha sido ofensivamente brilhante contra os Nets, ele foi sempre o Kyle Lowry. Muito bom, muito bom passador, a conseguir aquelas charges que só ele consegue, e que ele é líder na NBA em charges por alguma coisa. Parece uma carraça a defender. Faz dar enable ao jogo do Van Vliet, que é uma coisa absurda. Como é que dois point guards com 1,45m podem estar em campo ao mesmo tempo e serem uma equipa ofensiva brilhante.
Exatamente, mas também espero os Raptors que recuperem desta derrota atípica, não é?
E digo também...
Também posto os Celtics. Esta série é muito interessante. Temos um duelo de titãs de treinadores. Eu gosto muito do Brad Stevens e do Nick Nurse, nosso coach of the year, não é?
Uhum.
E espero uma série daqui para a frente mais equilibrada na mesma. Mas a minha previsão sempre foi que os Celtics iam às finais da conferência e vão continuar a ir às finais da conferência. Por isso Celtics em 6-7. Não me admirava que fosse 7.
E eu também digo Bucks em 6, honestamente. Acho que se o Giannis tiver cabecinha, ele vai conseguir abusar do Bam Adebayo à vontade. O Jimmy Butler não consegue defender o Giannis, só se tiver mesmo o seu IQ em 300 e conseguir-lhe meter super faltas em cima. Ou conseguir defendê-lo antes dele atacar o cesto, mas parece muito improvável. E sem Myers Leonard também para esticar o campo, e ele que é um jogador bastante físico também, não é? É mesmo muito musculado e muito grande. Não me parece que vão conseguir dominar o Giannis. Ainda assim, se o fizerem, se conseguirem levar esta série 2-2, 2-3, acho que sem dúvida conseguem fechar a série, porque o banco dos Heat é muito mais capaz do que o banco dos Bucks.
E muito mais experiente também.
Assim, não é, porque o líder do banco dos Heat é o Tyler Herro.
Ah, pois é. Pois é. Quer dizer, o Iggy.
Mas tens lá o Iguodala.
Sim, mas eu estava a dizer mais experiente, mas esqueci-me que o Goran é que tem vindo a ser titular, não é o Kendrick, não. Por isso também estava com a cabeça no sentido. Mas sim, queria ser polémico. Vou mesmo dizer Miami tem 7.
Ui, está-se bem. Ok, olha, eu vivia para essa série.
Alguém tem que ser o...
E qualquer uma dessas equipas, se fosse às finals, ia ser incrível, na verdade, porque são duas das equipas que eu acho que nesta conferência têm mais raça e que disputam mais os jogos, quer sejam underdogs, quer sejam favoritos. A prova disso é o Celtics há 2 anos contra os Cavs, que ninguém dava nada pelos Celtics, e fomos a 7 jogos contra o LeBron com um Jason Tatum rookie, não é? Portanto, sim, sem dúvida. Eu vivo para isso. Gostava de ver isso. Tenho mais medo de Giannis, honestamente, mas...
Sim, sim, o nosso Defensive Player of the Year também, já agora. Vou pedir uma mençãozinha. E MVP. Falta oficialmente, mas vai-se juntar só quem? O Jordan e mais um. Não era o Oscar Robertson, não.
Pá, agora não me recordo. Eu sei que falaram nisso no outro dia no broadcast, mas não me recordo quem era.
Pronto, mas é muito provável que seja também. É quase certo. Vamos esperar, mas vamos lá ver se o MVP vai ser outra vez dethroned e não vai às finals.
Yes.
Não me admirava, mas vamos lá ver isso.
Bem.
Tudo é hoje. Voltamos aqui uns 2 dias.
Yeah, pois. Vamos só terminar. Vamos só esperar agora que termine a série dos Rockets, que em princípio termina hoje, e a dos Jazz, que termina daqui a 2 dias, porque está a 3 igual, não é? Estamos mortinhos para falar sobre essa série. Dois dos meus jogadores favoritos estão completamente malucos, maloicos, como dizia o nosso rei do Kuduro.
Estão a fazer história.
Estão a fazer história, mas falaremos disso daqui a dois dias, para aí.
Sim, e quando, hoje, é, quando a série acabar, efetivamente.
Hoje não se esqueçam de ver os Rockets, meus amigos. Beijinhos. Já é isso. Terminamos aqui o episódio 23.
24.
Analisámos o Oeste. Daqui a 2 dias o Oeste. E depois, olha, seja o que a NBA quiser. Já dizia um grande filósofo. Beijinhos, amigos, e até daqui a 2 dias.